Olá a todos novamente. Estamos no parágrafo 12, chegamos aqui no 12. Vou começar falando rapidamente sobre o que que é esse parágrafo, para que daí a gente entre exatamente no que ele vai colocar e quais são as minhas impressões do que ele vai colocar, né? Então, esse parágrafo é a primeira parte do capítulo no qual o Heidegger se dedica exclusivamente à elucidação do serem. Então, a gente está aqui num capítulo em que o Heidegger vai falar, vai usar dois parágrafos para falar sobre serem e uma como que uma introdução para entrar na questão de mundo e mundidade de mundo, mas ele não vai falar disso ainda. Ele vai se dedicar à elucidação do serem, ou seja, para falar de ser no mundo, ele precisa primeiro explorar a questão desse ser no. Quando a gente fala ser no mundo, ele precisa primeiro elucidar isso, o que que é o ser no. E como abrir essa questão de forma que ela não permaneça mal entendida, né? Então é um pouco isso que ele vai fazer. Então, o Heidegger vai começar o parágrafo 12 fazendo um resumo do que foi dito lá no parágrafo 9, que é o parágrafo que ele falava exclusivamente sobre Dasein, né? E por que que ele vai fazer isso? Porque é a partir desses caracteres de ser do Dasein que ele vai iluminar as investigações a seguir, né? Então, começando, o começo desse parágrafo, ele retoma um pouco a questão do Dasein. E aí, eu vou resumir aqui um pouco o que ele coloca. Então vem a questão do conceito formal de existência. E o que que é o conceito formal de existência? Dasein sempre ele já se entende de alguma forma e ele comporta-se em relação a isso. Esse comportar-se em relação a isso, ele pode acontecer de duas maneiras, imprópria ou propriamente. E aí, o que que é esse impróprio e próprio, né? Então, o comportar-se impróprio, ele vai mais no sentido de um deixar se absorver pelo mundo, enquanto que o próprio, ele meio que freia esse fluxo incessante e é como se ele voltasse a si, ele volta ao sentido do percurso, ele volta ao direcionamento do caminho, vamos dizer assim. Então o Dasein ele pode estar em um ou outro modo, mesmo que ele não se dê conta de que ele está nesse um ou nesse outro modo, né? Ou seja, o ser próprio, isso é importante dizer, né? O ser próprio ele não se trata de uma reflexão voluntarista, ou seja, que dependa exclusivamente da nossa vontade. Mas é muito mais um alinhamento ao ser, sabe? Aos desdobramentos de ser. O ser próprio é muito mais isso, é um alinhamento ao acontecimento do ser. Então é isso, esse é subparágrafo 1. Subparágrafo 2, vamos lá. Então o que ele vai fazer agora é fundamentar mais isso que a gente acabou de dizer sobre o Dasein. Naquilo que é estrutural do Dasein, que é essa constituição ser no mundo. Então, Heidegger vai falar que ser no mundo, esse é o ponto de partida para a gente analisar o Dasein. Não é qualquer ponto, mas é o ponto. É muito importante. Subparágrafo 3. Então, a primeira coisa que ele chama atenção em relação à expressão ser no mundo, né, é essa questão dos hífens. E o quanto que esses hífens não são à toa. Por quê? Porque eles indicam um fenômeno unitário, isso é muito importante. E aí o que ele faz aqui é colocar o que ele chama de momentos estruturais. E aí nisso ele diferencia do que a gente está normalmente acostumado a pensar, que seria a constituição de como uma mera junção de partes, né? Então, em vez de ele falar de mera junção de partes, ele vai falar de momentos estruturais. Ele diferencia isso de uma mera junção de partes. Ou seja, é impossível que a gente reduza ser no mundo a simplesmente uma soma sequencial. Ser no mundo é muito mais um todo estrutural. Ele não tem a ver com você desmontar a dasa em peça por peça até chegar a um elemento mais importante. Seja ele qual for, né? Cérebro, neurônio, átomo, etc. A gente está muito acostumado hoje em dia a pensar como existência como cérebro, né? Como neurônio. Isso está cada vez mais em voga, assim, principalmente na psicologia americana. Então, seguindo dessa maneira, a gente poderia colocar que o ser no mundo, estou fazendo aqui seguindo o que o Heidegger está falando, mas seguindo dessa maneira, a gente poderia colocar que ser no mundo é constituído de três momentos básicos. Primeiro momento é o no mundo, ou em o mundo. E para seguir por aqui, ele vai se ater à estrutura ontológica de mundo e abrir a questão inserindo a ideia de mundanidade ou mundidade. E isso vai ser feito lá no parágrafo 14. Então, lembrando aqui que a gente, como isso tudo se trata de uma introdução, né, à questão relativa ao ser no mundo, o segundo ponto, que é o segundo momento, vamos dizer assim, que não é um momento sequencial, mas é o segundo momento de constituição do ser no mundo, vai se concentrar no quem, né? Esse quem é a forma quem, como a gente está acostumado a dizer. O Heidegger coloca como o, abre aspas, né, o ente que é cada vez no modo de ser no mundo, fecha aspas. Então ele vai falar sobre cotidianidade mediana. Esse vai ser referente ao quarto capítulo dessa sessão. O terceiro ponto vai ser o ser em como tal. Isso bem mais lá para frente. O ser em é esse no, quando a gente fala ser no mundo. Então essa parte vai ser especialmente importante, porque o Heidegger vai falar, seguindo as palavras aqui do Giacoia, como que esse ente dasa em si instala originariamente na condição ser no mundo. Então isso vai acontecer lá no parágrafo 28. E o Heidegger já adianta aqui, né, que apesar de ele separar esses momentos constitutivos do serem, a gente não deve nunca se esquecer que falar de um é ao mesmo tempo falar de outro. Mesmo que a gente não saiba exatamente ainda quais são esses momentos. O outro ponto que ele coloca é que ser no mundo não esgota o ser. Então, por mais a priori que ele seja, ser no mundo não esgota o ser. Então, não tem aqui uma coisa de... então, estamos definindo o ser, né? E ele termina esse terceiro subparágrafo dizendo algo que, obviamente, se faz necessário, né? A saber, o que raios quer dizer ser em. Então, ele vai falar sobre isso agora. Então, subparágrafo 4. A primeira coisa que a gente tende a pensar quando a gente ouve a expressão ser no mundo é que existe um dentro e um fora, né? Eu acho que é meio natural isso, né? Quando a gente ser no mundo. Então, tem alguma coisa que está dentro de outra coisa, que estava fora e passa a estar dentro. Então, ele dá o exemplo da água no copo, roupa no armário. Ou seja, ele retoma Descartes aqui para deixar transparente essa forma cartesiana de pensar, né? que é dos entes extensos em oposição, não sei se entes extensos, mas a coisa extensa em oposição à coisa que pensa, né? E como que a gente pensa espaço? Porque no fundo a gente está falando aqui de espaço também. Então ele diz que se a gente segue assim indefinidamente, água no copo, copo na mesa, mesa na sala e sala na universidade, a gente vai até chegar em o que seria universo, né? Isso é natural, não é? Parece natural, só que não é. Quando a gente faz isso, o que no fundo a gente está fazendo é tomando cada um desses espaços... Primeiro como espaços em si, mas também como realidades existentes por si mesmas, fixadas, né, em si mesmas, como se elas acontecessem sempre da mesma maneira e tivessem um caráter fixo. E aí qualquer alteração nesses espaços fosse meramente um erro de cálculo nosso. Quando que a realidade mais real está lá, imutável e de acordo com tais e tais leis definidas. Então é assim um pouco que a gente pensa espaço. E ele coloca que esse dentro das coisas subsistentes, né, são os chamados categoriais e que pertencem aos entes não dotados de Dasein. Entes dotados de Dasein, ou entes não dotados de Dasein, por hora a gente vai ficar aqui como aqueles entes cujo ser não está em jogo, né, para um si mesmo. Nem há qualquer si mesmo. Essa mesa, por exemplo, essa é um ente não dotado de Dasein. No subparágrafo 5, ele vai diferenciar o serem daquela relação espacial de algo que está dentro de algo. Então era o que a gente estava falando ali anteriormente, né? Ele vai diferenciar que o serem ele não é esse dentro do dentro, né? Ele é outra coisa. Então como explicar? E para isso ele vai retomar o termo alemão in, né? Que seria o nosso em ou o no. E esse in, na sua origem, ele é muito mais um habitar, um demorar-se em, um cuidar de. Então ele vai em busca dessa origem do eu sou em alemão a um morar, a um estar familiarizado desse ou daquele modo. Então ser como infinitivo do eu sou significa muito mais um morar junto a, um ser familiarizado com. Então, a gente já vê aqui um desdobramento de como se dá essa instalação no ser no, que tem esse caráter totalmente diferente de meramente uma coisa que está no interior de outra coisa. Serem é um existencial, né? Não vamos esquecer disso. Porque é através dele que o mundo se abre. Subparágrafo 6, então. Ele vai falar no subparágrafo 6 do ser junto, no sentido de um absorver-se no mundo como algo que é fundado no serem. Ou seja, é através dessa instalação inicial que algo como um absorver-se por algo pode ser pensado. Mas o que é esse ser junto, né? Inicialmente ele coloca aqui o contraste que é o ser junto à maneira categorial de se pensar os conceitos de ser. Então ele faz esse contraste entre ser junto e uma maneira categorial de pensar os conceitos de ser. E coloca o quanto que fazer essa distinção ela é importante, por mais que ela pareça óbvia. E no subparágrafo 7 ele vai falar então que não é óbvio, essa distinção não é óbvia. Porque quando a gente diz, que aí ele vai dar o exemplo, né, que a mesa toca a cadeira, por mais que seja óbvio que é a mesa que está tocando a cadeira e não eu que estou tocando a cadeira, se a gente parar para pensar rigorosamente, a mesa ela não toca nada, porque ela não faz esse ato de tocar. O tocar implica que haja um encontro da mesa e da cadeira, e que, portanto, a mesa faça, então, esse movimento de tocar, mas a mesa não toca nada, porque não existe esse encontro entre mesa e cadeira. Será que a mesa encontra mesmo algo ou alguém? Porque um ente ele só encontra outro ente se ele tem por natureza esse ser, se o mundo se abre para esse ente. Mas o mundo não se abre para a cadeira, ou para a mesa. Porque além de eles serem subsistentes, né, no sentido da gente considerar, nesse sentido, dois objetos separados de um sujeito que os percebe, né, eles são desprovidos de mundo. Mesa desprovida de mundo. E Dasein não é desprovido de mundo, mas ele pode ser tomado por simplesmente subsistente, ou simplesmente dado. Apesar de que para isso a gente precisaria fazer uma abstração, ficaria totalmente abstrato. Então, é um monte de informação que ele está falando aqui, eu espero que ela fique mais clara mais para frente. Eu estou acompanhando um pouco o raciocínio dele, né? Então, quando o Heidegger fala aqui que Dasein pode, dentro de certos limites, ser apreendido só como subsistente, isso me lembra muito um deslize. Típico que acontece com quem está começando na clínica e é fenomenólogo, que é trazer para a sessão um conhecimento filosófico existencial que guia, né, por assim dizer, a clínica. Então, toma essas elucidações heideggerianas como uma boia de salvação, sabe, para não se deixar afogar nesse curso do rio aí que é a existência de um paciente. Mas voltando ao parágrafo, cabe aqui, acho que para ficar mais claro, a gente fazer uma distinção fundamental entre o subsistente que não faz senão subsistir e o modo de subsistência do Dasein. Porque primeiro, o que que é o termo, né, subsistência ou simplesmente dado? Subsistência se refere a um objeto teorizado, em contraste com aquele objeto que é usado, sabe? Então, tem essa questão tipo, quando a gente usa a cadeira, quando a gente usa a caneta, caneta não é um subsistente, mas quando ela passa, a gente passa a olhar para a caneta e aí olhar e fixar um ponto nela, ela passa então a ser um subsistente. Então, subsistente se refere a esse objeto teorizado. Então, na medida que o homem ele faz ciência, ou filosofia, ou psicologia, isso já é uma forma de demonstrar alguma coisa, é um mostrar, né? E esse mostrar, por definição, ele é sempre subsistente, porque ele já saiu desse campo de um fluxo de vivências automáticas aí que eu estava falando, para ser colocado diante da mão. A gente olha para ele, a gente dá conta dele, daquilo que a gente está mostrando, né? É o que a gente também poderia chamar de teórico, apesar de que o termo teórico, ele encontre muitos problemas, assim. Não é à toa que o Heidegger cunha um termo novo para se referir a isso, que é o simplesmente dado, né? Mas que seja, vamos pensar simplesmente o simplesmente dado ou subsistente como teórico. Então, a tradição ela toma esse termo subsistência, simplesmente dado, como um conjunto de unidades isoladas que somadas formam aquilo que a gente dá o nome de universo. É assim que a tradição toma a ciência. Então, no caso do subsistente heideggeriano, é um pouco diferente, porque existe uma contraposição a esse subsistente simplesmente aí categorial, que eu acabei de mencionar, a um subsistente que é próprio do Dasein. E o subsistente que é próprio ao Dasein é aquele da ocupação. É o para quê, é o em quê. Ou seja, a gente age para alguma finalidade. Ou usamos isso naquilo. Eu uso a caneta para escrever, né? Ou a caneta no papel. Então, o subsistente para o Dasein, ele é o modo das coisas serem do jeito que elas são, porque assim são na cotidianidade. Então, isso é teorizar, entre aspas, Dasein. Então, para concluir, é fundamental que a gente possa distinguir o simplesmente dado que isola esses entes e aprisiona o ser em meros objetos, sem sujeito algum, de um simplesmente dado como uma maneira correta de fixar os entes no espectro teórico. Isso só é possível ser feito na própria cotidianidade do Dasein. E é isso que o Heidegger chama de prévio entendimento das estruturas do Dasein. Mas a questão não para aqui. Ela fica mais interessante quando o Heidegger introduz o termo facticidade, né? Que na tradução do Castilho está como factualidade, e que pode ser introduzido aqui como o seguinte, né? O que que é facticidade? Se Dasein pode ser teorizado, essa teorização já não é mais mera abstração, mas ela é calcada na facticidade. E facticidade não tem nada a ver com um fato, como a gente corriqueiramente entende, que é aquela verdade íntima que, com ou sem a gente, ela vai estar sempre lá, é a verdade última, né? Facticidade não é isso, né? Facticidade é a consolidação de um processo histórico, é a sedimentação de uma articulação feita por Dasein. É por isso que sempre a gente só pode apreender facticidade pelo que ela é como um problema. Ele fala isso aqui, né? Por que que a gente só pode apreender facticidade como um problema? Porque ela nunca é dada de antemão, ela sempre vai ser descoberta. E isso, terminando aqui, né, esse subparágrafo, isso não exclui a possibilidade do Dasein poder entender, se entender preso a essas articulações sedimentadas. O que o Heidegger vai nomear aqui como preso em seu destino, né, sendo que destino ele coloca entre aspas. Seguindo no subparágrafo 8, o serem, né, não tem nada a ver com algo assim como esse estar dentro de nada, no sentido de meras coisas colocadas umas sobre as outras ou dentro de outras, né? Estou repetindo isso, mas é porque ele também vai repetindo, e essas coisas às vezes são importantes serem repetidas. Vou falar disso mais para frente. Mas o Heidegger vai dizer que isso não nega, essa coisa do dentro não nega aquilo que a gente chama de espacialidade. A diferença é que aquilo que a gente chama de espaço muitas vezes é apenas o espaço geométrico, e que é, por sua vez, né, somente possível esse espaço geométrico sobre um fundamento de ser no mundo. Esse é o subparágrafo 8. Mas continuando ele aqui, ele vai mais um pouco. Então, serem, ele vai dizer, também não pode ser elucidado de maneira ôntica. Isso é interessante, porque ele vai colocar a questão do espiritual e do corporal, né? Se você for ler, você vai ver assim, mas o que que é isso, né? O serem, ele não pode ser elucidado de maneira ôntica, como que se a gente estivesse dizendo assim, ser um mundo é o caráter espiritual, enquanto que a espacialidade é o nosso corpo. Se a gente faz essa separação, corpo como aquilo que é espacial, que ocupa um espaço, e espiritual como aquilo que faz com que a gente se relacione com esse espaço, a gente estaria cometendo o mesmo erro, que seria jogar a gente no meramente teórico. E é isso que o Heidegger vai dizer aqui como sendo uma opinião ingênua. Qual que é a opinião ingênua, né? É de que nós somos, de imediato, algo espiritual, vamos dizer assim, posicionados dentro de um espaço. A ingenuidade está justamente aí. Sem a gente se dar conta, a gente se colocar como um fazedor de mundo. Quando o mundo vai além de qualquer decisão nossa sobre o e o não é das coisas, né? Chegamos então agora no subparágrafo 9. Eu tô indo um pouco mais rápido, porque ficou extenso. A minha preparação desse parágrafo 12 ficou extensa. Então eu não queria também. E assim, me exceder muito, ficar muito falando muita coisa e não ir direto ao ponto. Então, estou tentando ir diretamente ao ponto. Então, o subparágrafo 9, ele é interessante porque o Heidegger vai fazer a primeira menção aqui do termo sorge, que em português se traduz normalmente como cura ou cuidado, ou na versão do Castilho está como preocupação. Eu prefiro manter o termo cuidado, eu uso mais cuidado para me referir a Sorge. Sorge é o termo em alemão, né? Cada uma das traduções aí tem seus pontos positivos e negativos, eu nem vou entrar nessa discussão, mas eu prefiro manter o termo cuidado. Assim, qualquer tradução que você vai fazer, você vai cair num problema. Não tem como não cair num problema. A questão é. Qual é o problema que você está a fim de encarar, no sentido de qual tradução vai escolher? Eu prefiro encarar o problema do cuidado. Então, é importante isso, né? A gente não perder de vista que, seja lá que tradução que a gente for utilizar, o que o Heidegger quer dizer com esse termo, com o termo que ele vai usar, no caso aqui a gente está falando de Sorge, não tem nada a ver com a nossa concepção corriqueira do termo. Seja preocupação, seja cura, seja cuidado. Então, ele vai colocar aqui, né, que ocupação e cuidado, introduzindo aí o termo cuidado, né, ocupação e cuidado estão totalmente conectados. Que é ocupação? Ocupação são todos os modos do fazer. E aqui eu vou citar os exemplos do livro, alguns exemplos, né, que é produzir algo, executar algo, obter, averiguar, considerar. Enfim, a lista é grande, eu não vou citar todos, mas o mais importante é a gente entenda a ocupação como todos esses modos do fazer, ou de deixar de fazer também. O mais legal aqui é esse salto descritivo, né, que o Heidegger vai fazer aqui ligando ocupação a cuidado. Então, quando antes, em trabalhos anteriores do Heidegger, ele não vinha, ele falava de ocupação, mas ele ainda não falava do cuidado. Aqui ele vai fazer o que seria esse salto descritivo, porque o cuidado é uma ótima descrição sobre que vai conectar a questão da ocupação. Então, a importância do termo ocupação não é só a de que, em grande parte, a gente seja prático. O termo ocupação, ele tem um peso aqui, porque ele faz a ponte entre os nossos modos ônticos na lida com as coisas e pessoas na vida. E a estrutura fundamental, aquilo que possibilita todas essas lidas, é o cuidado. Então, cuidado é esse abrir-se do Dasein, né? Ele fala essa estrutura como existente, né? Cuidado, a gente pode pensar cuidado como um equivalente ontológico, vamos dizer assim, da ocupação. Porque a ocupação é ôntica, mas o cuidado é ontológico. Então é um pouco isso. É que só uma introdução, a gente vai falar muito mais disso, mas já está colocado aqui, a coisa está lançada. E só para terminar esse subparágrafo, lembrar que cuidado não tem nada a ver aqui, e aí vai essa questão da problemática da tradução que eu estava falando, que o cuidado não tem nada a ver aqui com uma delicadeza, com uma atenção especial a qualquer coisa. Esse é um modo ôntico, né, do cuidado, mas cuidado ontológico não tem a ver com isso. O cuidado foi, na tradição fenomenológica dos fenomenólogos clínicos existenciais, muito utilizado e ainda é muito utilizado nesse modo de um cuidado, de delicado, de olhar com calma e tal. Mas originalmente não é isso no trabalho em Ser e Tempo. Né? Subparágrafo 10, para a gente entender o subparágrafo 10, é necessário que a gente fale um pouco, ainda que brevemente, sobre metafísica. Eu acho que eu falei bastante sobre metafísica nos parágrafos anteriores, principalmente no começo. Não sei, não me lembro. Eu tenho uma péssima memória. Mas é importante a gente falar de metafísica no que diz respeito à relação sujeito-objeto. Não só na relação sujeito-objeto, mas também no que se refere a um certo solipsismo, né? Esse subparágrafo ele tem um caráter típico de um pensamento fenomenológico. E é por isso que eu acho bem interessante esse subparágrafo, que é o 10. Então, falando aqui da metafísica que eu anunciei, né, o primeiro aspecto da metafísica que eu acho importante colocar aqui é da separação sujeito-objeto. A gente não está tão acostumado, corriqueiramente, a questionar essa relação. E a gente é bombardeado constantemente pela visão tradicional de sujeito-objeto, e por isso que eu acho que muitas vezes uma reflexão dessa se torna tão difícil. A questão sujeito-objeto dentro da fenomenologia é meio carne de vaca, sabe? Isso é meio... qualquer aula que você vai ver de fenomenologia, você vai ver isso. O que eu acho que é importante, antes de eu continuar aqui, é que, assim, por mais que a gente ache que muitas vezes está claro para a gente que não essa relação sujeito-objeto não é nada disso, não existe sujeito separado de objeto, etc, etc, cuidado com isso. E cuidado não no sentido ontológico, mas no sentido de uma delicadeza mesmo, de olhar para isso, assim, porque muitas vezes a gente tende a cair de novo numa metafísica onde existe essa separação sujeito-objeto e a gente nem percebe. Então, fazer uma retomada disso e estar isso sempre de alguma forma colocado em questão é importante, assim, até para desenvolver um olhar fenomenológico das coisas. Mas, beleza, voltando então. Então, falando da metafísica aí no que se refere à questão sujeito-objeto, eu vou resumir um pouco em poucas palavras esse ponto do sujeito-objeto, dizendo o seguinte: como é que a gente pode ir desfazendo isso aos poucos, né? Não é que há primeiro, não é que exista primeiro um sujeito que em seguida, nessa sua ação de colocar propriedades nos objetos, constitui então um mundo. Essa colocação é fundamental, ela precisa ser constantemente repetida de várias maneiras, repetidas vezes, porque muitas vezes ela se perde. Então, uma vez que o Dasein não é jamais uma unidade julgadora que através da sua vontade qualifica os objetos externos, a sua consciência, né? Uma vez que Dasein não é isso, o Heidegger vai nomear como síntese originária e que, portanto, possibilita todas as coisas serem coisas, justamente o serem. O serem, como ente, é o possibilitador originário de qualquer apropriação que o Heidegger possa ter de si mesmo. Inclusive aquela que coloca, ainda que ingenuamente, um eu, né, um ego, como senhor de todos os julgamentos. Ou como um eu, ou como ego e tal. Então, da perspectiva do serem, o Dasein ele não mergulha no mundo e então adquire o mundo numa relação com ele, sabe? O Dasein ele só é Dasein porque ele é serem, porque ele é ser no mundo. Então, tudo isso que eu falei é importante ser repetido e repensado e refletido e meditado, né? Porque são questões muito difíceis mesmo, não porque elas têm uma lógica difícil, mas porque elas quebram uma lógica que é muito sedimentada num pensamento metafísico tradicional. Subparágrafo 12. Então, aqui o Heidegger vai discutir a relação entre a afirmação de que o homem tem, entre aspas, né, seu mundo ambiente, e então ele dá ênfase colocando essa aspas no tem, e o ser em, né? Então, o homem que tem o seu mundo e o serem. Ele vai fazer essa discutir a relação dessas duas coisas. Então, basicamente, o que ele vai dizer é que esse ter, entre aspas, mundo ambiente, se fundamenta no serem. Porque é o serem como constituição existencial que possibilita esse modo de ter o mundo ou ter as coisas. O serem como instalação originária do mundo, ele é mais ontologicamente suficiente para dar conta do homem, entre aspas, que tem, entre aspas, o seu mundo ambiente, entre aspas, tudo entre aspas, do que essa explicação de um simplesmente ter, que ele diz que permanece ontologicamente indeterminado, na medida em que esse ter já pressupõe um homem que, existindo previamente, determine e se relaciona com esse fora que seria o mundo ambiente. O comentário que ele faz aqui da biologia, ele vai no sentido de que não se espera, né, que a biologia tenha esse tipo de preocupação. Ela já caminha sobre esse solo metafísico e assim ela se desenvolve. Isso me fez lembrar um pouco aqui alguns comentários que o Heidegger faz no seminário de Zollikon, em que ele descreve como é que é uma conversa com um físico ou com um cientista, né? É uma conversa que ela não se desenvolve. Ou você já parte do mesmo pressuposto que ele assim tem uma conversa, ou não tem nem conversa, não existe nem conversa. Enfim, me lembrei disso. Então, dá para se dizer que tanto a biologia como todas as outras ciências positivas, elas caminham sobre esse solo positivo. É por isso que se diz positivista. Positivista porque pressupõe leis universais, que são sempre positivas. Elas são leis que regem os processos de causa e efeito, são reproduzíveis, etc, etc. O ponto aqui é que o Heidegger vai colocar que o a priori do Dasein, que não é que o Dasein não tem a priori, ele tem um a priori, mas o a priori do Dasein, pegando o viés do serem, que é o nosso tema, vai no sentido de uma privação. Mas o que, que ele quer dizer com privação? E aí que a gente entra no subparágrafo 12. Então, ele vai desenvolver um pouco essa questão da privação. Antes da gente ir propriamente para o texto de O Ser e Tempo, eu acho que também vai nos ajudar aqui eu citar algumas passagens do seminário de Zollikon, quando o Heidegger define o que é privação. Então, eu vou citar aqui a frase dele, abre aspas. Quando negamos algo de forma que não excluímos simplesmente, mas o retemos justamente no sentido de que algo lhe falta, essa negação chama-se privação. Fecha aspas. E aí ele vai trazer então as origens gregas da privação, ou seja, a descoberta, por assim dizer, do fenômeno da negação como privação. E aí ele cita o diálogo do sofista, do Platão, que quando Platão tem um insight, né, e aí ele cita Platão, abre aspas, né, de que nem todo não ente simplesmente não é, mas de que há não entes que justamente são, de certa forma, fecha aspas. E aí o Heidegger dá o exemplo da sombra, né? A sombra como um não ente no sentido de privação, por ser a sombra falta de claridade. Mas por que que tudo isso é importante, isso que eu tô falando, né? Quer dizer, que eu não, né? Que ele tá falando. Eu tô aqui só como um agente, um arauto, de alguma forma. Mas isso é importante para que a gente entender os fenômenos ontológicos. Para a gente poder entender os fenômenos ontológicos, ajuda muito a gente pensar o conceito de privação. Uma vez que a ontologia, ela diz da possibilidade do ser, né? Mas possibilidade do ser, possibilidade do ser não diz que ela seja algo, isso e isso, né? Ela não define nada, mas nem por isso ela não deixa de dizer alguma coisa. Se eu dissesse que algo é assim, alguma coisa, isso não seria possibilidade, portanto não seria ontologia. Então a ontologia, ela não é uma mera proposição negativa, né? Ela diz de algo sem entrar nos caracteres particulares desse algo, ou particulares dos entes. Então, voltando aqui ao ser e tempo, o Heidegger vem com essa pergunta, né? Mas como assim, sobre o serem, né? Mas como assim falarmos de algo que, sendo tão fundamental, não é? E aí vai dizer que serem é exatamente esse abrir-se, é o abrir-se ao é, né? Mas o abrir-se para quê, né? E aí vem assim o fechamento do subparágrafo, né? Uma vez que o Dasein, segundo essa estrutura do serem, é essencialmente um encontro, aquilo que o Dasein, no seu ser no mundo, encontra é justamente aquilo que ele não é, mas que já é sempre visto de uma tal ou qual maneira. Então, de novo, Dasein não é primeiramente algo para então encontrar-se com esse outro algo e daí nomear esse algo, como pedra, cadeira, etc. O serem não é um ente definível, mas ele é muito mais uma estrutura originária que de imediato dá ao Dasein aquilo que ele não é propriamente, mas somente aquilo que é dado ao Dasein. Subparágrafo 13 é o último, né? Apesar de ele ser o último do parágrafo 12, ou talvez até por isso, né, por ser o último, ele traz coisas muito importantes, né, conteúdos muito importantes, para que a gente olhe mais detidamente. Por quê? Porque aqui a gente pode dizer que tem uma descrição fenomenológica rigorosa do Heidegger dos motivos ou do processo do qual algo assim como um sujeito e um objeto se constituem. E se constituem num olhar tradicionalmente científico. O que isso, né? Essa constituição, ele já chamou lá atrás de preconceito fatal. Ele vai chamar disso também, mas ele também vai colocar isso nos termos de uma interpretação ontologicamente inadequada. Então, a primeira coisa é a constituição ontológica do Dasein como algo que ele não é, que é aquilo que a gente estava dizendo ali anteriormente, porque ele é, em primeiro lugar, mundo, né? Essa constituição ontológica é, de alguma forma, já conhecida por ele, por Dasein. Mas conhecer é muito diferente de reconhecer, uma vez que o reconhecer já é poder discursar sobre isso, é poder falar sobre isso, teorizar isso, ainda que o termo teorizar aqui traga confusão, mas enfim. Então eu vejo o Heidegger tentando fazer isso aqui. Esse é um típico subparágrafo desconstrutivo, né? Ou destrutivo, né? Que coisa da destruição lá. Porque é pela descrição do falso pressuposto ontológico que existe de antemão algo assim como um eu, um ego, que rege a realidade. É por conta desse falso pressuposto ontológico que algo assim como um ego, que a gente chama de ego, que rege a realidade, vai se dar, né? E é por isso que ele vai colocar como ponto principal a estrutura fundante ser no mundo. Ser no mundo é quase como um contraste ao ego, né? Ao eu, aquilo que a gente entende como eu. Então, são dois pontos aqui que geram uma obscuridade com relação à estrutura do ser no mundo, ou seja, dois pontos que fazem com que essa estrutura não apareça. Primeiro é esse reconhecimento que a gente estava falando, ou seja, o falar, o discursar, de alguma forma, passa por cima do fenômeno ser no mundo e como que desconsidera ele, né? E chegando atrasado, né, a esse fenômeno, ele entende-se como o primeiro da fila, né? Mas talvez isso aconteça porque na medida em que a gente teoriza as coisas, nomeia como isso e aquilo, ou entifica primeiro tudo e todos, a gente acredita que nós é que criamos voluntariamente os nomes das coisas. É, absolutamente do nada. E a gente esquece, então, que a origem ela é sempre uma síntese, né? Ela é sempre um eclodir de sentido, independente da nossa vontade, pura e simplesmente. Né? A questão que se coloca aqui, e ele vai concluir, né, é que a atitude meramente teórica passa, então, nisso na tradição, a ter prevalência em relação à atitude prática. Mas, mais do que isso, se acredita que a divisão entre prático e teórico seja um pressuposto absoluto e incontestável. E quando acontece essa cisão entre prático e teórico, isso dá margem para que se crie as mais diversas teorias, ou seja, teorias arbitrárias sobre aquilo que, na origem, já foi interpretado inadequadamente do ponto de vista ontológico. O eu que é isso, o eu que é aquilo. Mas de onde que vem eu, né? E essa pergunta que o Heidegger insiste em fazer, eu vejo, sabe? Para mostrar que o que a gente considera como eu é muito menos um conceito absoluto e muito mais um preconceito fatal. Não que não exista um si mesmo, né? E que um si mesmo não possa ser concebido, mas talvez muito menos no controle e muito mais jogado diante das sedimentações do mundo. E originalmente, mundo. É isso. Finalizamos o parágrafo 12. Até o parágrafo 13. Um grande abraço. Tchau.